América a transmitir a partir de Washington DC, na sua emissão em português. Estamos a 17 de janeiro de 2020, aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, Amâncio Miguel. Hoje nas notícias, os Estados Unidos e os talibãs estão de novo a negociar um acordo de paz no Afeganistão. 5 soldados do Burkina Faso foram mortos quando o veículo em que viajavam foi atingido por um engenho explosivo no norte daquele país. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Quelimane com a Rádio Nova Paz, em Nampula com a Rádio Encontro, em Pemba, Cabo Delgado com a Rádio Sem Fronteiras e em Maputo com a Rádio ZFM. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchaú, Quilés FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Também pode acompanhar a Voz da América na internet www.voaportuguês.com. Estamos também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E a nossa referência é VOA Português, enquanto que o nosso número de WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Daniel Brown, e na engenharia do som, o Zuber Altayel. São 12 horas e 31 minutos aqui em Washington e passo a apresentar as notícias. Os Estados Unidos e os talibãs estão de novo a negociar um acordo de paz no Afeganistão, confirmou um porta-voz dos rebeldes afegãos. O porta-voz disse que as duas partes têm estado a negociar nos últimos 2 dias, o que descreveu como assuntos relacionados com a cerimónia de assinatura de um acordo, acrescentando que as negociações vão continuar. Não houve qualquer comentário por parte dos Estados Unidos. No continente africano, 5 soldados do Burkina Faso foram mortos quando a viatura em que viajavam foi atingida por um engenho explosivo no norte do país. As autoridades disseram que esforços foram enviados, ou melhor, reforços foram enviados para a zona que tem sido alvo de ataques de grupos radicais islâmicos. O presidente russo Vladimir Putin vai participar no domingo na Alemanha numa conferência de paz sobre a Líbia. A conferência visa tentar pôr termo à guerra na Líbia e segue-se a uma reunião em Moscou, em que o líder rebelde Khalifa Haftar, apoiado por Moscou, se recusou a assinar um cessar-fogo. Haftar enviou, entretanto, uma mensagem ao presidente russo agradecendo os esforços em prol da paz e estabilidade na Líbia e declarando o seu apoio às iniciativas russas. As autoridades militares americanas disseram que 11 soldados foram hospitalizados com sintomas de concussão na sequência do ataque de mísseis iranianos na semana passada contra 2 bases americanas no Iraque. Os soldados foram hospitalizados na Alemanha e no Kuwait, disse um porta-voz, que acrescentou que todos deverão regressar aos seus postos. O presidente Donald Trump tinha anteriormente afirmado que ninguém tinha ficado ferido no mesmo ataque no Iraque. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Canadá, François-Philippe Champagne, vai reunir-se hoje com seu homólogo iraniano Javad Zarif para discutir o derrube de um avião ucraniano em que morreram 176 pessoas, incluindo 57 canadianos. O Canadá não tem atualmente relações diplomáticas com o Irã e o encontro vai realizar-se no Oman dias depois de vários países terem exigido que o Irã pague indenizações às famílias das vítimas. São 12 horas e 34 minutos aqui em Washington, 17h34 na Guiné-Bissau, e é mesmo para a Guiné-Bissau que vamos, pelo menos em termos de notícias. Isto para dizer que a Comissão Nacional de Eleições deste país divulgou hoje os resultados definitivos da segunda volta da eleição presidencial de 29 de dezembro, que confirma a vitória de Umaro Sissoko Embalo, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática, com 53,5% dos votos. Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, conseguiu 46,4%. O edital com os resultados definitivos foi publicado hoje na sede da Comissão Nacional de Eleições. Este órgão, que dirigiu o processo eleitoral, divulgou também um comunicado assinado pelo seu presidente, José Pedro Sambu, no qual assegura que o resultado transitou em julgado e, consequentemente, tornado definitivo por ter decorrido 48 horas após a sanação da irregularidade descortinada pelo Tribunal Supremo da Justiça no seu acórdão de 11 deste mês. Entretanto, para a candidatura de Domingos Simões Pereira, o caso não terminou. O advogado Carlos Pinto Pereira encontra-se neste momento no Supremo Tribunal da Justiça, cuja plenária encontra-se reunida, e falámos com ele há momentos. Para ele, o caso não terminou.
Basta dizer que a própria Comissão Nacional de Eleições foi notificada do nosso pedido de declaração. Fizeram um prazo de 24 horas para responder ao nosso pedido. Responderam. E nem sequer tiveram, digamos, a gentileza e a cortesia de esperar que o Supremo se pronunciasse dentro do prazo do Supremo. O prazo da CNE terminou ontem, a CNE teria no mínimo outras 24 horas, para não dizer mais, para se pronunciar. Este resultado está muito longe de ser definitivo, porque não só não respeitou esta hierarquia do Supremo. Portanto, enquanto ela não se pronunciar em definitivo, qualquer anúncio da Comissão Nacional de Eleições é absolutamente condenável, tanto mais na Comissão, uma entidade formada por juízes, inclusive os juízes conselheiros, não é? É inadmissível que uma coisa dessa se possa promover. É um desrespeito, uma desconsideração pelo Supremo Tribunal de Justiça. Mas atenção, nós ainda estamos apenas na componente formal e nos preliminares. Porque aquilo que a gente quer, que é apreciar a matéria de fundo, saber se deve ou não ser feita a contagem dos votos, isso ainda está por vir.
Era Carlos Pinto Pereira, advogado da candidatura de Domingos Simões Pereira, reagindo ao facto de a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau ter divulgado hoje os resultados definitivos da segunda volta da eleição presidencial de 29 de dezembro, que confirma a vitória de Umaro Sissoko Embaló. Da Guiné-Bissau, vamos agora a Moçambique, um país que está na expectativa do anúncio do novo governo do presidente Filipe Nyusi, que foi empossado no dia 15. Entretanto, já tomaram posse 10 assembleias provinciais esta sexta-feira naquele país, constituindo uma das etapas cruciais do processo de descentralização pelo qual se bateu o falecido líder da RENAMO, Afonso Dhlakama. Aqui a reportagem do Ramos Miguel.
A eleição das Assembleias Provinciais, cujos membros foram hoje empossados, foi um dos aspectos marcantes do processo eleitoral de outubro passado, por ser uma nova etapa na governação moçambicana, em que a província passa a ser dirigida por um governador eleito. Afonso Dhlakama apostou fortemente neste modelo, por acreditar ser uma das formas de RENAMO ascender ao poder, tendo forçado a Frelimo a aceitar uma revisão pontuada da Constituição da República para acomodar este aspecto. Ao abrigo do entendimento alcançado entre o chefe de Estado Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama, o governador é nomeado pelo Presidente da República sob proposta apresentada pelo partido político que obtiver a maioria de votos nas eleições para as Assembleias Provinciais. A RENAMO diz que pretende ver alguns dos seus quadros assumirem cargos de governadores nas províncias onde afirma ter vencido as recentes eleições. O governador, durante o seu mandato, responde à Assembleia Provincial. Este processo era aguardado com enorme expectativa por ser determinante para a paz e traduz a coragem dos moçambicanos de exercer mudanças, apesar de a oposição não ter conseguido eleger um governador provincial, considerou o professor Gervásio da Cruz. Refira-se que no Parlamento a aprovação da lei de revisão pontuada da Constituição da República foi por consenso entre as três bancadas, o que para Adelson Rafael é salutar porque significa que há convergência de interesses.
Apesar da iniciativa negocial a partir do seu Presidente da República com o falecido Presidente da RENAMO, ela encontrou a posterior acolhimento e convergência de interesses por parte do MDN. É de salutar quando temos numa componente política convergência de interesses.
Na província existirá um secretário de Estado provincial com a função de assegurar a realização das tarefas exclusivas e de soberania do Estado que não são objeto do processo de de descentralização. Esta questão não teve total aceitação a nível de alguns setores da sociedade civil, que consideram que essa figura apenas vai atrapalhar o processo de governação local.
Neste momento, podemos dizer que é um dado adquirido, é um facto consumado, que a descentralização em Moçambique, nos termos em que ela vinha sendo debatida ao nível da cúpula do governo e da RENAM, esse capítulo já está encerrado.
Fernando Gonçalves, para quem este processo vai ser reforçado quando em 2024 se avançar para a eleição de administradores distritais, onde há probabilidade de a oposição conseguir bons resultados. Para Francisco Matinho, apesar da oposição não ter eleito nenhum governador, as assembleias provinciais corrigem situações do passado em que a Frelimo, mesmo estando na oposição, ditava as regras do jogo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Moçambique, as autoridades policiais de Sofala, no centro do país, confirmaram ontem a detenção do ex-deputado da Renamo, Sandor Ambrósio, suspeito de financiar a junta militar da Renamo, de Mariano Nyongo. A Rádio Moçambique reportou que Sandor Ambrósio é acusado de ter participado na criação daquela junta que reivindica ataques nas estradas de Manica e Sofala. Mário Tamel é chefe de investigação e instrução criminal da polícia na cidade da Beira.
Por mandado judicial, está detido o cidadão Sandor Ambrósio, indiciado num crime de conspiração. Esta indiciação surge na sequência de dados que foram sendo coletados e juntados no âmbito da investigação do processo ao qual me referi e das informações que vêm sendo trabalhadas, achou-se que haviam indícios suficientes que pudessem levar à sua detenção. Conforme fez os autos, é o crime de conspiração. A conspiração leva a tudo isso aí, desde atos preparatórios, ocultamento, até mesmo ataques em direto, é toda essa gama.
Era Mário Tamel, chefe de investigação e instrução criminal da polícia na cidade da Beira, confirmando a detenção esta semana de Sandor Ambrósio, ex-deputado da Renamo, por alegado financiamento da autoproclamada junta militar de Mariano Nyongo, um militar da Renamo. Esta detenção acontece uma semana após a Procuradoria ter ouvido em Maputo deputados da Renamo, também suspeitos de ligações com Nyongo. O grupo liderado por Mariano Nyongo ataca junto a principais rodovias de Sofala e Manica desde agosto do ano passado e nas suas declarações afirma que exige a renegociação do acordo de paz e recusa a nova liderança da Renamo. Ossuf Mamad, o novo líder da Renamo, já remeteu a resposta a ações de Mariano Nyongo à atenção do Estado. São 12 horas e 42 minutos. A partir de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América. Informação em texto, áudio e vídeo disponível na nossa página da internet www.voaportugues. Agora, vamos a São Tomé e Príncipe. A primeira perfuração visando a produção de petróleo neste país será feita em finais deste ano ou em princípio de 2021. As autoridades dizem que é grande a esperança de encontrar petróleo em quantidade comercial. Reporta Oscar Medeiros.
De acordo com Olegar Tini, diretor da Agência Nacional de Petróleo, a primeira perfuração, com vista à descoberta de petróleo em quantidade comerciável na Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe, será feita pela petrolífera Cosmos Energy, operadora do bloco número 5.
Nos finais deste ano, ou do próximo, ou inícios do próximo ano, há uma empresa, que é a Cosmos, que vai fazer a primeira perfuração. E feita a perfuração, se houver descoberta, e nós esperamos todos que sim, descoberta comercial, nos próximos mais 3, mais 4 anos, poderemos ter, de facto, iniciar a produção. Portanto, é este mais ou menos o panorama. Vamos todos trabalhar de forma séria nesse sentido, de modo a que, de facto, se possa transformar esse país com o apoio dos fundos petrolíferos.
Os blocos petrolíferos 5 e 6 são os que estão mais avançados em termos de estudos sísmicos.
Tu vais fazer no bloco 5 a primeira perfuração, provavelmente a seguir virá no bloco 6, para que, em função disso, se possa ver, de facto, se se faz ou não descobertas. Mas a grande questão é que, sem que se faça furos, para se testar lá no fundo, no nosso caso, do mar, não se pode ter a certeza de se ter ou não petróleo. E petróleo em quantidade comercial.
Olegar Tini diz que a esperança de encontrar petróleo em quantidade comerciável na Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe é grande.
O facto de termos uma empresa como a Total, que entrou há pouco tempo para um dos blocos, significa que, mesmo da parte das empresas, há essa intenção e essa esperança.
A petrolífera francesa Total adquiriu recentemente direitos de exploração no bloco número 1 e está pronta para iniciar os estudos sísmicos, garantiu o diretor desta empresa em São Tomé e Príncipe, Pedro Ribeiro.
O Bloco 1 está agora na sua primeira fase de exploração, que inclui uma aquisição sísmica e logo, se os resultados forem positivos, então a perfuração de um primeiro poço exploratório. Lançámos este ano um concurso internacional para a aquisição sísmica, ele está a decorrer. Vamos então esperar os resultados desse concurso para nos pronunciarmos mais à frente.
Para além da Total e da Cosmos, a BP e a Galp estão entre as empresas petrolíferas que adquiriram direitos de exploração de petróleo na Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. Continuamos nesta emissão vespertina. Antes de falarmos da política americana, destaque aqui para uma das rubricas da terceira meia hora de emissão. Teremos nesta página o destaque para um documentário sobre Manuel de Nóvoas, poeta e compositor cabo-verdiano, coração de poeta, um documentário produzido, curiosamente, pelo seu próprio filho.
Cabo de chanha sonho morrer, sem bodo sorriso.
Caber ficar conchido, porque as músicas que Suzara está cantando. E a maior parte das músicas de Manuel Nóvoas.
Já cantando, vim trazer você. O aroma daquele país. Caber, terra querida. Tudo bem na coração.
Há de facto uma beleza artística nas composições, quer dizer, uma beleza cultural, são poemas.
Para nós era a terra, o amor à terra e o destino da terra, sobretudo o destino da terra. Manuel preocupava-se com o devir de Cabo Verde. A morna era o Kalashnikov do Manuel de Nóvoas. Era o Kalashnikov. O Manuel construiu a sua guerrilha e ele com sua viola, primeiro e depois com o seu violão.
Ao enfrentar a ameaça de impugnação, o presidente Donald Trump segue uma tática de defesa semelhante à do ex-presidente Bill Clinton e sua equipa. Comenta Todd Belt, da Universidade de George Washington.
Eles realmente focalizaram, o presidente está a fazer um trabalho, ele vai ao exterior, faz o trabalho do povo e não está distraído com isso. Mas ao mesmo tempo falou uma voz dizendo que está a tentar contrariar a vontade do povo. Eles tentam anular a eleição.
Ele também adota táticas usadas pelo republicano Richard Nixon, que bloqueou os pedidos do Congresso para acessar as fitas das conversas no Salão Oval que o incriminaram no escândalo de Watergate. Thomas Schwartz é historiador da Universidade de Vanderbilt.
Ele
tentou cooperar divulgando várias transcrições selecionadas, mas ele também tentou alegar que isso comprometeria a segurança nacional e, em seguida, teve que se resumir à decisão do Supremo Tribunal, que realmente levou à divulgação das gravações e da fita de gravação conhecida como pistola fumegante.
Em 1974, o Comitê Judiciário da Câmara, controlado pelos democratas, aprovou 3 artigos de impugnação contra Nixon por obstrução da justiça, abuso de poder e obstrução do Congresso. E contra Trump, 2 artigos, abuso de poder e obstrução do Congresso. Nenhum representante republicano votou a favor da impugnação de Trump. O processo foi menos partidário nos casos do presidente Clinton e Nixon. Dezenas de republicanos de oposição votaram contra a impugnação de Clinton, enquanto os senadores do próprio Partido Republicano de Nixon o pressionaram a renunciar antes da possibilidade de ser impugnado. Desta vez, há outra grande diferença. Novamente, o historiador Thomas Schwartz.
Richard Nixon, o problema que ele teve é que houve grandes crises durante o período em que estava a ser impugnado, principalmente a inflação, o desemprego, as questões económicas no país eram bastante graves. A sensação de que as coisas estavam a desandar economicamente prejudicou o seu potencial apoio junto do grande público.
Dos 44 presidentes antes de Trump, 3 enfrentaram a impugnação. Ambos, Andrew Johnson em 1868 e Bill Clinton em 1999, foram absolvidos pelo Senado após serem impugnados, enquanto Nixon renunciou.
Independentemente de Trump sobreviver ou não a um julgamento no Senado, a impugnação deixa uma mancha em qualquer presidente.
Andrew Johnson, Richard Nixon e Bill Clinton.
A sua reputação sofreu bastante por causa do processo de impugnação, mesmo que ninguém tenha sido formalmente expulso pelo Senado.
Até agora, os partidos políticos de um presidente americano que enfrentou a impugnação perderam a Casa Branca nas eleições seguintes. Trump concorre para a sua reeleição em novembro deste ano. Os malawianos têm estado a protestar contra alegadas tentativas de suborno. As juízes que estão a decidir sobre um caso pondo em causa a reeleição do presidente Peter Mutharika o ano passado. João Santarita.
Pessoas manifestaram-se na quinta-feira entre as cidades depois do juiz-presidente ter afirmado que 5 juízes que presidem ao caso foram alvo de tentativa de suborno. Eu vou marchar todo o caminho porque quero que seja feita justiça. Votamos no dia 21 de maio, mas é óbvio que houve roubo de votos e, por isso, lutamos pela justiça. Líderes da oposição dizem que houve fraude nas eleições de 21 de maio, em que Mutharika derrotou dificilmente Lazarus Chakwera. Em agosto, esses dirigentes enviaram uma petição ao Tribunal Supremo do Malawi pedindo-lhe para anular os resultados. A primeira vez que os resultados de eleições presidenciais foram legalmente postos em causa desde que o país alcançou a independência em 1964.
Obrigado, João Santarita. Entretanto, continuamos com João Santarita numa outra reportagem. 2020 marca o início de uma década promissora para o continente africano, dizem peritos e políticos que se reuniram esta semana para a publicação do relatório anual sobre África da instituição Brookings, um centro de estudos sediado aqui em Washington. Entre os 6 pontos prioritários estão as mudanças climáticas, a integração regional e a necessidade de se desenvolver energia e o setor privado em África.
África é o continente onde estão 7 das 10 economias de crescimento económico mais rápido do mundo. Essa é uma das razões porque a instituição Brookings afirma que países em África vão continuar a ter melhor crescimento do que outras partes do mundo na próxima década. Brahima Koulibaly é o diretor da Iniciativa para o Crescimento Económico na instituição Brookings. Os ambientes de negócio estão a melhorar. A integração regional, baseada em recentes acordos de comércio livre, está a progredir bem e as tecnologias transformadoras da quarta revolução industrial estão a alargar-se. Portanto, pode-se dizer que nunca esteve esta região tão melhor preparada para comércio, investimentos e parcerias mutuamente benéficas. Mas há também obstáculos. O relatório faz notar que as mudanças climáticas são um dos riscos mais significativos para os objetivos de desenvolvimento sustentável em África na próxima década, como fez notar Koulibaly. Embora a África seja o menor contribuinte para o aquecimento global, acarreta com o maior peso das mudanças climáticas. Em particular, há uma ameaça existencial para muitas das áreas costeiras de baixa elevação. Em algumas áreas, o aumento dos níveis do mar, temperaturas de superfície elevadas, cheias e erosão costeira estão a afetar a vida das pessoas. Daniel Loha vive na aldeia de Laur Kpanda, na costa do Marfim. Hoje vivemos em agonia. O que é que vai acontecer amanhã se ninguém vier ajudar a aldeia? Vamos desaparecer. Matt Rees, da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, diz que governos, público e o setor privado têm que trabalhar em conjunto para fazer face aos desafios do futuro. A prioridade não só de governos africanos, mas talvez da comunidade de doadores, seria pensar coletivamente em como nós, trabalhando no setor privado, podemos influenciar a política do setor privado, reduzir riscos, fazer investimentos conjuntos para ajuda precisa e para parcerias com companhias africanas para que possam empregar a população africana. Viola Llewellyn é cofundadora e presidente da Ovamba Solutions, que fornece empréstimos a curto prazo a empresas através de tecnologia de telefones.
Na Ovamba, nós estamos a ver os próximos 10 anos como uma plataforma em que nos tornaremos uma solução política para os bancos centrais. O papel dos bancos centrais é muitas vezes minimizado. São eles que estabelecem as condições de mercado para os mercados de capitais e para as pequenas e médias empresas, e é nisso que estamos focados.
Outros desafios a que a África faz face na próxima década diz respeito à energia, disse Armando Manuel, do Banco Mundial. O acesso à eletricidade é 45%. Não pode haver desenvolvimento na escuridão. Não se pode ir à Lua quando há impedimentos ao virar da esquina. Para Armando Manuel, este é um problema fundamental que o continente tem que resolver. Vamos agora falar do desporto. Vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje há dois grandes jogos. O Porto em segundo lugar, a 4 pontos do Benfica, recebe o Braga em quinto lugar. Mas isto não vai ser fácil para o Porto. Depois de terminar este jogo, é o grande jogo do dia em Lisboa. Sporting recebe o Benfica. Sporting em quarto lugar, a 16 pontos do líder, o Benfica. Portanto, o Benfica parece à partida favorito. Mas Bruno Lage, treinador do Benfica, faz notar que um Sporting Benfica é sempre um Sporting Benfica.
Nós queremos jogar bem, queremos vencer e queremos conquistar os 3 pontos. No entanto, há outra dimensão e isso é claro e é visível. É o derby, é um jogo muito importante, é o derby da cidade, é talvez um dos jogos mais importantes em termos nacionais. Benfica quer ganhar o Sporting, Sporting quer ganhar o Benfica, seja em competição for. Seja em que escalão for, é sempre um jogo especial em que os jogadores querem vencer, os adeptos querem que a sua equipa vence. E claro, e nós, treinadores, queremos que a nossa equipa tenha um bom comportamento, que os adeptos realmente fiquem felizes pela nossa forma de jogar e pela vitória.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica. Já Silas, treinador do Sporting, disse à imprensa o que é que espera deste jogo.
É um jogo onde as duas equipas têm possibilidades de ganhar, um jogo 50-50, para mim é claramente um jogo 50-50, onde nós vamos querer muito ganhar e vamos querer muito atacar, porque é a nossa maneira de jogar e é assim que nós fazemos contra todos os adversários. E outro claramente, eu acho que o Benfica também vem à procura disso, portanto, acho que vai ser um jogo aberto. Vai ser um jogo aberto, acho que vai ser um jogo aberto onde vai haver ocasiões de gol, onde vai ser um jogo animado, como foi aquele que tivemos no último clássico com o Porto. Vai ser muito dentro disso. Agora, claro que o meu desejo é ganhar.
Era Silas, treinador do Sporting, que poderá hoje ter pela última vez na sua equipa o meio-campista de ataque Bruno Fernandes, a caminho do Manchester United. Uma grande perda para o Sporting, sem dúvida. United está em ação no domingo contra o imparável Liverpool em Liverpool e Manchester United com uma baixa de peso. O avançado Marcus Rashford está lesionado. E o que todos perguntam é se o United tem qualquer hipótese sem Rashford a causar problemas à forte defesa do Liverpool. Vamos ver. Em Espanha, amanhã, um grande jogo em perspectiva. Real Madrid no topo com o Barcelona, recebe o Sevilha em quarto lugar. Vai ser quente esta. No domingo, Barcelona entra em campo com o novo treinador para defrontar o Granada em décimo lugar. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve um grande jogo, o primeiro da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks. Recebeu o terceiro classificado, Boston. Milwaukee venceu 128-123. Milwaukee, há que dizer, é não só o líder da Conferência Leste, mas a melhor equipa do campeonato. 33 vitórias, só 6 derrotas. Denver, em segundo lugar na Conferência Oeste, foi à Califórnia bater o Golden State Warriors. Golden State está em último nesta conferência, mas a vitória do Denver foi difícil. 134-131. O Los Angeles Clippers está em terceiro nessa conferência, a Conferência Oeste. Ontem jogou em casa, deu sova, surra ao Orlando Magic, 122-95. Nova Orleans recebeu Utah Jazz num jogo de muitos, muitos, muitos pontos. Nova Orleans 138, Utah Jazz 132. O New York Knicks jogou em casa e perdeu. E perdeu bem, frente ao Phoenix, 121-98.
E para terminar, uma nota da imprensa americana, a revista Politico escreve que a defesa de Donald Trump no julgamento da impugnação, a começar a próxima semana, incluirá Kenneth Starr e Robert Ray, que já defenderam Bill Clinton. Ponto final a esta edição. Dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade vai conduzir a página que é a terceira, destaque para as artes, homenagem ao grande poeta e compositor cabo-verdiano Manuel de Névoas. Um grande abraço do Mestre Miguel, até para a semana.
Voz da América, transmitir desde Washington em português. Hoje é 17 de janeiro, sexta-feira. A partir de agora, o microfone Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos também no nosso site voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência a VOA Português. Também, se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp no número mais 1-908-652-4584. Repito, mais 1-908-652-4584. Neste momento, como disse, são 13 horas aqui na capital americana. O microfone Álvaro Lugero Andrade. A produção é de Leo Sarrillo. A assistência técnica é de Rob McLean. Títulos de atualidade, Estados Unidos e Talibã regressam à mesa de negociações para um acordo de paz no Afeganistão. No Burkina Faso, 5 soldados morrem num atentado e o governo americano reconhece que 11 soldados ficaram feridos no ataque com mísseis iranianos contra uma base no Iraque. Hoje é sexta-feira, dia de artes. Mais à frente vamos falar sobre o compositor e poeta cabo-verdiano Manuel de Névoas. Também teremos a nossa página da economia, mas comecemos em Moçambique, onde as autoridades policiais de Sofala, no centro, confirmaram a detenção do ex-deputado da Renamo, Sandura Ambrósio, suspeito de financiar a autoproclamada junta militar da Renamo, liderada por Mariano Nyong'o. A Rádio Moçambique reportou que Sandura Ambrósio é acusado de ter participado na criação daquela junta que reivindica ataques nas estradas de Manique e Sofala. Mário Tembe, chefe de investigação e instrução criminal da polícia na cidade de Beira, confirmou a detenção, que acontece uma semana após a Procuradoria ter ouvido em Maputo deputados da Renamo também suspeitos de ligações com Nyong'o. O grupo liderado por Nyong'o ataca junto a principais rodovias Sofala e Manica desde agosto e nas suas declarações afirma que exige a renegociação do acordo de paz assinado entre a liderança da União da Renamo de Ossuf Momad e o presidente Filipe Nyusi. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições divulgou hoje os resultados definitivos da segunda volta da eleição presidencial de 29 de dezembro, que confirmaram a vitória de Umaru Sissoko Embalo, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, como presidente, 53,55% dos votos contra Domingos Simões Pereira, apoiado pelo PIGC, que conseguiu 46,45%. O edital com os resultados definitivos foi publicado hoje. Entretanto, a candidatura de Domingos Simões Pereira, que interpôs um recurso na quarta-feira a pedir a recontagem dos votos, está neste momento à espera de uma reunião plenária que acontece em Bissau, no Supremo Tribunal de Justiça. Há momentos eu falei com o advogado do PSGC, Carlos Pinto Pereira, que confirmou estar no Supremo Tribunal à espera de uma decisão e disse que não haver motivos para considerar que o caso terminou, já que ainda há fases para recursos. Está-se à espera agora de uma decisão do Supremo Tribunal. Se quiser ouvir a posição do PSGC, vá à nossa página voaportugues.com, onde continuamos a acompanhar este caso e mais à frente na nossa página vamos ter a decisão eventualmente do Supremo Tribunal sobre o recurso apresentado pelo PSGC, enquanto MADEM G15 apelou já desde ontem ao PSGC que assuma a derrota e que Domingos Simões Pereira felicite o Umaru Sissoko Embalo, que disse anteriormente que a sua posse será no próximo dia 15 de fevereiro. Está na Voz da América, 13 horas e 4 minutos. Continuamos na nossa emissão de sexta-feira. Thank you. Passemos agora à nossa habitual revista económica. Consultor Ex-África considerou hoje que Moçambique será o melhor destino de investimento na África subsaariana nos próximos tempos, numa lista de 5 escolhas que exclui Angola, mas inclui ainda África do Sul, Tunísia, Egito e Etiópia. No relatório enviado aos subscritores, o consultor afirma que Moçambique vai virar a página dos antigos problemas este ano e começar a receber investimento estrangeiro massivo na indústria do gás natural. Os especialistas daquela consultora argumentam que um potencial apoio do Fundo Monetário Internacional, melhorias no desempenho do setor bancário e o resultado dos processos legais internacionais sobre o escândalo das dívidas ocultas vão ser indicadores fundamentais para esta projeção otimista. Em Angola, Sonangol e a Gencorp Capital LLP assinaram ontem em Luanda o acordo de sócios para a construção da refinaria de Cabinda, que terá capacidade para processar 60 mil barris de petróleo por dia. A construção da refinaria na localidade de Malembo será subdividida em 3 fases, prevendo a conclusão da primeira fase em 2021, à altura em que deverão começar a ser produzidos 30 mil barris por dia de gasóleo e gasolina, metade da produção prevista. Em Cabo Verde, os preços dos produtos durante o mês de dezembro, quando comparados com os de dezembro de 2018, tiveram um aumento de 1,9%, enquanto a variação mensal entre os dois últimos meses do ano passado foi de 0,9%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas. Os dados apontam ainda que, em termos homólogos, a taxa de variação homóloga do IPC total do mês de dezembro de 2019 foi de 1,9%, acelerando 1,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior. E a construção de moradias nos Estados Unidos saltou para uma máxima de 13 anos em dezembro, com um aumento generalizado da atividade, sugerindo que a recuperação do mercado imobiliário está de volta aos trilhos em meio a baixas taxas de hipoteca, podendo ajudar a apoiar a maior expansão económica americana de sempre. O início de novas construções saltou 16,9% para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 1.608.000 unidades no mês passado, o nível mais alto desde dezembro de 2006.
E tive um bocado de sorte. Sorte também foi privilegiado pela graça de Deus e pela companhia do povo, de Cabo Verde. Lena,
Cabo de Xanha, sonho morrer, sem botou sorriso.
Cabo Verde fica conchido, porque as músicas que se usarem está a cantar. E a maior parte das músicas de Manuel Nobre.
Já cantar um bem pra ver você. O aroma daquele país. Cabe terra querida, nós tudo tem no coração. Cabe manda.
Há de facto uma beleza. Uma beleza artística nas composições, quer dizer, uma beleza cultural, são poemas.
A Morna era o Kalashnikov do Manuel Nobre, era o Kalashnikov. O Manuel construiu a sua guerrilha e ele com sua viola, primeiro e depois com o seu violão.
Manuel Novas, Coração de Poeta, é um documentário que em breve estará nos circuitos mundiais e que apresenta a obra daquele que é considerado por muitos artistas e críticos como sendo o maior compositor de Cabo Verde. Manuel Jesus Lopes, natural de Santo Antão, nascido a 24 de fevereiro de 1938, foi para São Vicente, onde se assentou, marinheiro no país e no estrangeiro, correu o mundo, mas sempre regressava à sua terra, que retratou como poucos. Manuel Novas, é assim que ele foi conhecido através de décadas. Faleceu a 28 de setembro de 2009. Com mais de 200 composições, foi cantado pelas maiores vozes do arquipélago, como Cesare Évora, Ildo Lobo, Bana, grupos como os Tubarões e pelas novas gerações.
Neu Lopes, filho de Manuel Novas, produziu e realizou o documentário, recentemente apresentado, mas que se encontra neste momento na fase de legendagem. É com ele que eu falo nesta edição de Artes da Voz da América. Mais de 40 artistas, críticos, poetas foram entrevistados e 60 temas escolhidos. Neu Lopes, obrigado por estar aqui no Artes da Voz da América. Eu começo por lhe perguntar, que olhar domina esse documentário? O de casa, o do filho ou do público, olhar de fora?
Vou dizer de dentro, de casa, porque há aquela, aquela afetividade e algo aqui muito pessoal, é a minha forma de ver, tem a ver com a minha educação, com essa parte que, do relacionamento de eu e do meu pai também, que ajudou bastante, e das conversas que tivemos. E há do olhar de fora, porque é um trabalho que teve o seu tempo de pesquisa e, para além do que eu conhecia dele e da obra dele, acabei por descobrir outras coisas dentro da pesquisa que eu fiz dentro de casa e fora de casa, porque tive que recolher coisas e estudar também as músicas dele que foram gravadas, procurar depoimentos que ele tinha ainda na rádio, procurar também depoimentos da televisão, e também contei muito com os depoimentos de 40 e tal pessoas que entrevistei para, para fazer o filme.
Esse filme tem cerca de 60 músicas. Por aí tinha lido que Manuel Novas poderia ter composto à volta de 200 ou um pouco mais de temas musicais. Entrevista 40 pessoas, escolhe 60 músicas. Que Manuel Novas revemos? Temos um Manuel Novas muito querido socialmente, temos um Manuel Novas romântico, temos um Manuel Novas que conhece todos os buracos da Ilha de São Vicente, mas que também tem uma vivência enorme por ter sido imigrante, ter sido um homem do mar. Por onde alguém que vai ver o documentário, que Manuel Novas vai ver?
Tentei fazer o Manuel Novas em toda a sua essência, com todos os temas que ele conseguiu abordar. Inclusive, o Manuel de Novas homem, o Manuel de Novas ser maravilhoso que ele era, a força de espírito que ele teve, mesmo essa parte espiritual que ele abordava e transmitia. Por exemplo, quando se ouve a música Apocalipse, vemos que há algo de espiritual aí, quando ele diz para que tanta maldade desse mundo, se nota ali para um segundo, para que tanta maldade não é no nosso mundo se estamos aqui apenas por um segundo. Isso é muito espiritual também. Né? Através do que eu queria, do guião que eu fiz, e também com a ajuda dos depoimentos, eu consigo abordar tudo o que o Manuel transpôs para a música, que ele sentia, portanto, a nível social, a nível político, a nível da imigração, do amor, do romantismo, da vivência do cabo-verdiano, deste Mindelo que ele retratou, da luta pela independência, que teve músicas um pouco revolucionárias, junto também, sobretudo, com no tempo da Nova Aurora, não é? Eu tentei, de tudo que o Manuel falou, as músicas que ficaram nas nossas memórias, o que ele mostra com a música Biografia de um Crioulo, os natais e os finais de ano que nós não passamos sem ouvir a música dele. Portanto, tentei fazer um Manuel de Novas em pleno.
Coração do Poeta, documentário de um dos nomes sagrados da música cabo-verdiana. Um dos seus temas mais conhecidos, Biografia de um Crioulo, aqui cantado por Il do Lobo.
Diz na mandala num ambiente modesto, pobre e feliz, papai do mundo é bom criar. Penso a tu, Panhor Deus, prende sorris, prende de mamãe, papai, prende com xexê, brinca, grita e canta. Depois já grandinho, sabido falar, para as colas manda mãe, prende a ler. Aprender a contar,
Uma entrevista que deu há pouco tempo, diz que tanto Bau, um dos maiores instrumentistas de Cabo Verde, como Tito Paris, também um dos grandes homens da música cabo-verdiana, disseram que é muito difícil aparecer em Cabo Verde um outro compositor do seu calibre nos próximos 100 anos. Como era o processo criativo de Manuel Novas?
Há uma coisa que ele diz no documentário que é importante perceber, que ele mostra que não é algo que se aprende, é algo que nos transcende. Ele mesmo diz que ficava atónito com ele mesmo, como que ele conseguia fazer músicas, em tantas músicas em tão pouco tempo.
Uhum.
Eu já vi isso também, porque no meio da noite eu me levanto para escrever, por exemplo.
Uhum.
Coisa do género. Já falei com vários artistas em relação a isso. Mas o Manuel tinha uma vivência enorme. Ele foi emigrante, andou pelo mundo, viu muitas coisas. Ele tinha, digamos que, esse dom de reviver na pele dele coisas que as pessoas viviam, coisas que as pessoas falavam, e ele transpunha para as letras dele. Agora, eu penso que, tanto em relação à letra como em relação à música, ele não há essa coisa de dizer eu venho. Primeiro faço a letra, depois faço a música.
Uhum, uhum.
Ele fazia conforme... Acho que era uma coisa que era conforme ele sentisse.
Uhum.
Tanto que ele conseguiu fazer músicas para pessoas que lhe deram letras, como ele conseguiu pôr letras em músicas de grandes músicos, como Luís Rendel ou como Tazim, por exemplo, não é?
Uhum.
Ele conseguiu fazer isso. O processo de criação dele, acho que era algo que era... Pronto, vinha e ele descrevia logo a ideia dele, ele escrevia para não se esquecer. Tanto que ele andava sempre com um pequeno bloco,
de notas,
com uma caneta.
Isso eu me lembro.
Bloco de notas, e ele notava tudo. Uhum. Para além disso, é um indivíduo que lia muito. Quando uma pessoa está em alto mar, está rodeado pelos oceanos, não tem onde ir. É praticamente como uma prisão, não é? Mas isso não foi uma prisão mental para ele. Ele aproveitou o tempo para escrever, para ler, para se desenvolver. E vendo também, aprendendo também com a passagem pelos vários portos, pelos países que ele foi passando, ele era um indivíduo que lia, que via televisão, que... estudava mesmo,
uhum.
Estudava o ser humano, para não ter um grande racionalista também.
Desde os Novos de Alegria, daí o nome Manuel de Novas, né? Neo Lopes, pelo que vê agora, Manuel de Novas tem o seu lugar reconhecido na música, na cultura, se quisermos, no panteão da cabo-verdianidade.
Tem um lugar reconhecido pelo povo, de certeza absoluta. O Manuel, é impossível esquecer o Manuel de Novas. Tanto que é impossível passar-se um dia em que não se ouça pelo menos uma música dele nas várias rádios. Ele foi um indivíduo também bastante homenageado em vida também. O Manuel é dos músicos, se calhar é o músico que tem mais homenagens a nível de composições, desde a morna ao hip-hop, vai-se ver isso. Uhum. Ele é muito cantado. Agora, a nível de outras coisas, acho que é necessário ter mais atenção para as entidades, que mesmo, por exemplo, quando estava a fazer este filme, não tive o apoio de empresas que tiveram alguma sensibilidade para isso, mas não foi para além disso. Agora que o filme está pronto, de certeza há entidades que reconhecem o trabalho que foi feito, mas seria uma coisa que devia ter o apoio desde o início.
Uhum.
Há outras coisas, como se diz mesmo aí no documentário, o Nhobaldi e outras pessoas dizem, por exemplo, podia-se criar coisas para imortalizar o nome dele para além da música, como criar prémios.
Se eu lhe pedisse uma frase de duas outras pessoas que entrevistou, alguma frase que ficou, que chamou mais atenção, disse, ou, oh, isso aqui eu não sabia, mesmo sendo filho dele.
Eu sabia, até por acaso, mas vindo da boca de outras pessoas, sempre é marcante. Eu me lembro, por exemplo, quando estive em New York aí a entrevistar a Francia, e na entrevista ela disse uma coisa que marcou, sim, que ela diz: para mim, o Manuel de Novas é um profeta. É uma frase que, para mim, diz praticamente tudo. Outra coisa, a nível político, o Onésimo Silveira, que diz: a Morna era o Kalashnikov de Manuel de Novas. Uhum. E o Manuel de Novas tinha criado uma guerrilha, ele com o seu violão. São frases fortes. O Dudu Araújo pede desculpas a todos se está a fazer alguma injustiça, mas diz: para mim, o Manuel de Novas é o melhor compositor de Cabo Verde de todos os tempos. Portanto, são frases fortes, são frases marcantes e que dão mais ênfase, digamos, a este documentário, que não é só imagem. A imagem é som, é o sentimento, e ainda continuo a trabalhar nisso.
Como vai ser a distribuição do documentário? Para quando será acessível?
Olha, neste momento estou com um documentário no Timeline a fazer a legendagem em português. O filme vai ser traduzido também, pelo menos em francês e em inglês. Provavelmente em italiano, que já tenho um convite aí para um festival. Só estou à espera de uma resposta conclusiva para ver se terá necessidade de ser traduzido em italiano. Quero que o filme vá por todas as partes do mundo. Vamos começar pelos países lusófonos, sim, para a África. Quero muito que eu vá para festivais em Angola, em Moçambique, para Portugal já, para o Brasil. Quero que o filme vá e, pelo menos, essa legendagem portuguesa, que é mais urgente para fazer isso.
Uhum.
Depois, gostaria que a música do Manuel fosse conhecida em toda a parte. Olha, no Brasil até que já é, porque há uma música aí que é uma versão portuguesa de uma morna que a Cesária já tinha gravado, que é uma versão da Marisa Monte, que está interpretada pelo Carlinhos Brown, está num documentário. Eu quero que esse filme vá também para os Estados Unidos, não só para a diáspora, mas mesmo para pessoas que deverão conhecer essa linda história do Manuel, e também para músicos a nível internacional que possam vir a interessar e que sempre se interessam pela música de Cabo Verde.
Cabo brincar com o coração de um poeta. Cabo brincar com sons de medo de ser violão. Cabo brincar com filosofia desse povo. Esse povo de Deus que cai é pobre de ninguém.
Foi assim a conversa com Neu Lopes, filho de Mané de Novas, compositor cabo-verdiano, aqui realizador e produtor do documentário Mané de Novas, Coração de Poeta, a propósito do Coração de Poeta, recentemente apresentado e que em breve estará no mercado internacional. E a propósito do Coração de Poeta, termino esta edição de Artes na Voz da América com este tema cantado por Bana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, até à próxima semana.
Cadê que a garota canta na rocha? Pardal tá subiar, de madrugada seis dos canção, meu amor. E matas quebrar, de mansinho, tá nasceu melodia. E chama também cantar, minha poesia, de um grande amor, de noite e dia. Um tá brindado nessa terra, cadê que a garrada canta na rocha? Guarda alta subiar, de madrugada seis dos canção de amor. E matas quebrar, de mansinho, tá nasceu melodia. E chame também cantar, minha poesia. De um grande amor, de noite e dia, um tá brindado.
Cadê que a garrata canta na rocha? Perto alta subia, de madrugada seis dos canção de amor.
Foi assim Artes aqui na Voz da América, começa sexta-feira e são 13 horas e 25 minutos, caminhamos para o final desta emissão de sexta-feira. No entanto, há notícias frescas que acabam de chegar. Vamos para aqui, o Amancio Miguel está aqui no estúdio, acaba de sair o novo elenco governamental de Moçambique.
É verdade, Álvaro, é um elenco que o presidente Filipe Nhusse anunciou hoje. As grandes novidades é que a antiga chefe da bancada da Frelimo no Parlamento, por exemplo, Margarida Talapa, passa agora a ser ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, enquanto que também relacionado ao Parlamento, Verónica Nathaniel Macamo Njovo, que era a chefe do Parlamento moçambicano, passa a ser a chefe da diplomacia de Moçambique, ocupando o cargo de ministra dos Negócios Estrangeiros. Algumas figuras mantiveram-se nos postos, como por exemplo Álvaro, o Adriano Malian, que continuou com o cargo de Ministro da Economia e Finanças. Houve também a continuidade do Ernesto Tornella para o Ministro dos Recursos Minerais. Carlos Alberto Mesquita continua com o cargo de Ministro da Indústria e Comércio, enquanto que Celso Correia passa a ser agora o chefe da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Em termos de novidades, há novos nomes, o caso, por exemplo, de Armindo Daniel Tiago, que estava ligado à Academia, que passa para Ministro da Saúde, Augusta de Fátima Xerifo Maíta, que era a chefe das calamidades em Moçambique, passa a ser Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, enquanto que Gabriel Ismael Salimo passa por cargo de Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Ivete Maibas para o cargo de Ministro da Terra e Ambiente e Janfar Abdoulaye para o cargo de Ministro dos Transportes e Comunicações. Estas, de momento, algumas das notas disponíveis em termos de nomeações em Moçambique. Evidentemente que ainda deverão faltar outros postos e também os postos de vice-ministros, mas para já, depois do jogo de golfe, o presidente se inspirou, Álvaro, e trouxe aqui os novos nomes para o seu governo. E o primeiro-ministro continua, que é o Carlos Agostinho do Rosário.
E também o ministro das Finanças continua.
Continua.
Isso é importante. Entretanto, não há caras fora do âmbito partidário.
Pelos nomes que vimos, ainda não há caras fora do âmbito partidário. Há alguma juventude, mas a promessa de inclusão que se falou em alguns círculos ainda não está presente ao nível destes postos.
E também vamos para Guiné-Bissau, uma informação que não temos como confirmar para agora, mas fontes seguras nos dizem que o Supremo Tribunal de Justiça mandou fazer a recontagem ou corrigir alguns erros na Comissão Nacional de Eleições, dando o que o PSGC está a dizer ser uma vitória do seu candidato Domingos Simões Pereira, obrigando assim a recontagem dos votos, uma informação que vamos tentar confirmar e colocar na nossa página logo mais, uma informação que nós estamos aqui a acompanhar de hoje, quando a Comissão Nacional de Eleições tinha anunciado o Umaru Sissoko Embalo, confirmando assim a sua vitória como presidente da Guiné-Bissau. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 17 de janeiro, onde todos que a produziram e apresentaram se despedem. Leo Sarrillo, Rob McLean e Álvaro Ruggiero Andrade. Até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.